Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Uma das dificuldades que temos quando vamos tratar de autores como Paul Rand, aqui nesta obra que são de conversações com os alunos, uma compilação do Michael Krieger, uma das dificuldades é dizer, o Paul Rand nós inscrevemos em que área, em que disciplina humana? O que ele foi? Ele foi um designer, como muitos dizem? É difícil dizer que ele foi um designer. Ele foi um pensador de imagens? Também é muito complicado. Um filósofo do design, que muitos o colocam nessa condição? Talvez os senhores possam dizer. O fato é que no final dos anos 90, o Paul Rand já contava com mais de 80 anos, ele veio a falecer por essa ocasião, e deixou um dos trabalhos mais importantes na área do desenho, do design, da inspiração de imagens, realmente um trabalho que inicia lá pelos anos 30, quando a ideia em torno do design era muito pobre, muito tímida, ainda que começasse a se expandir, né, nos anos 40 ela começa a se expandir muito, com muitos autores, publicações, propagandas, logo viria a mídia da televisão que enriqueceria muito isso aí tudo, mas de fato o Paul Rand é uma grande referência em tudo isso, por muitas décadas. Ele era uma referência. Ele conseguia conversar de uma maneira muito eclética várias linhas e correntes, desde o Bauhaus, lembram a cidade, algumas cidades europeias, arquitetura Bauhaus, né? Desde o Bauhaus alemão até as escolas que vinham lá da Holanda, e mais para cima e a oeste, todo o construtivismo que soprava da Rússia. Então, ele era um homem que pensava. A obra dele, que o Pensamentos sobre o Design, é realmente um dos clássicos que ainda hoje servem como uma das ilustrações importantes. Foi publicado no final dos anos 40. Ele era um garoto, viu? Tinha 30 anos, algo assim, quando ele publica aquela obra. Bem, essas conversações, aqueles que comprarem um livro para ler, estranharão a maneira informal e às vezes parece um tanto agressiva como que o Paul Rand conversa, mas por favor, é importante contextualizar a obra, né? Ele está entre amigos, entre alunos, entre colegas. Ele não há aquela preocupação formal de preciosismo de linguagem nem nada, e ele se solta e conversa. Então, por vezes, sim, fica um tom bastante agressivo, né, desses elementos. Mas realmente é uma aula que ele nos dá. Uma grande aula de filosofia, de design, nessas conversações que agora selecionei alguns trechos aqui para trabalharmos. Vamos então ao Paul Rand e ele vai nos falar. Olhem, os trabalhos dele são tantos, tantos, tantos. Não poderíamos ilustrar com grande demora aqui, desde das estampas da IBM até as redes de televisão, ABC e outras. Nossa, ele fez trabalhos praticamente por toda a extensão da indústria, comércio, serviços. Ele tem muitos trabalhos publicados. E o Krieger, que além de organizador, o Michael Krieger, ele é também aqui uma espécie de mecenas, mas ele é um facilitador também da conversação. Ele puxa o Paul Rand para opiniões às vezes até mais delicadas, Não sei o quanto foi publicado na íntegra de tudo que eles conversaram, mas realmente é interessante. Bom, o Krieger começa a convidar o Paul Rand a nos falar sobre literatura, sobre o que que ele está lendo, o que que ele recomenda. E ele recomenda algumas obras, né? Ele diz que leu algumas páginas. Ele diz: eu li algumas páginas na noite anterior, mas não foi uma leitura rápida sobre A História do Conhecimento, de 1991, de Charles Darwin. Isso que é o Krieger falando, né, que leu essas obras e tal. E aí o amigo Paul Rand disse para ele: olha, esse livro é muito bom, é um compêndio e ele é muito conhecido, A História do Conhecimento. Não é só um sujeito que está sintetizando as coisas, ele está escrevendo romances ali. É aquele cara que foi pego trapaceando no programa de televisão. Os estudantes deveriam conhecer essas obras. Este é um bom livro para eles, uma ótima referência. Mas, se você quer começar uma bibliografia, há inúmeros outros livros também. Krieger então disse para ele: você mencionou numa de suas aulas que há 6 páginas de referências bibliográficas no seu último livro. Este livro que estamos falando, A História do Conhecimento, está lá? Ele disse: sim, é um dos livros. Não é possível ser um designer instruído sem ler este livro ou um outro que seja equivalente. Vejam, senhores, ele está falando de epistemologia. Um estudioso, um homem que desenha desde de letras, de identificação, de marcas, de ícones, ou mesmo capas de livros, cartazes de filmes. Ele era um designer, né? Até fachadas de prédios. Então ele está nos dizendo que não é possível trabalhar sem epistemologia na área dele, é a opinião dele. E ele indica A História do Conhecimento como uma obra de referência importantíssima. Ele diz: sem ler este livro ou um outro equivalente, você simplesmente não está preparado. Quer dizer, simplesmente não vai saber. Krieger diz para ele: no primeiro capítulo dessa obra, História do Conhecimento, ele trata das abordagens artísticas e estéticas entrelaçadas. Diz que não conseguiu encontrar uma palavra que combinasse ambos os termos, algo como a estética da arte. Rand diz para ele: podemos falar sobre isso, sim, e há muito o que falar. Neste primeiro capítulo, bem na primeira página, ele diz: por uma das perversidades irônicas que surgem com frequência no decorrer da história, a existência de obras de arte, das quais a formação de uma teoria estética é dependente, torna-se um empecilho à própria teoria sobre elas. Uma razão para isso é que essas obras são objetos que existem externamente, fisicamente, no senso comum. A obra de arte é, em geral, identificada com o edifício, o livro, a pintura, a escultura, cuja existência é separada da existência humana. Uma vez que a obra de arte, propriamente dita, é o que esse objeto faz com a experiência e dentro dela. O resultado não favorece o entendimento. E, além disso, a própria perfeição de alguns desses objetos, o prestígio que possuem devido a uma longa história de inquestionável admiração, criam convenções que impossibilitam um discernimento novo e espontâneo. Aí o Paul Rand, depois de ler toda essa parte, ele diz: esse parágrafo é uma essência do livro inteiro. A arte é algo que não se vive como experiência, mas que é encontrada no museu. O autor defende que a arte está em todos os lugares. Krieger então lembra ele que hoje a arte nos museus é algo que se tornou frequente em toda parte, né? e diz que deveria estar, que na realidade deveria estar fora, deveria estar em tudo que é lugar a arte, não nos museus. E o Paul Rand nos diz: os museus separaram a arte da experiência cotidiana. Vejam, essa frase, ela encerra e traz em si uma série de problemas e discussões. Hoje nós temos pessoas que defendem sim os museus como ilhas importantes, não mais como eram tidos lá no início, né, como ilhas de valores e outras coisas, não, mas como ilhas importantes para resguardar alguns capítulos da arte como um lugar, um santuário. Então muitos defendem isso ainda, e muitos defendem que se coloquem os museus abaixo, que eles na verdade deturpam, fossilizam a arte, pegam um elemento vivo, que é um quadro, um poema, e transformam num fóssil. A opinião do Paul Rand não deixa dúvida, né? Ele é claríssimo, ele fala: os museus separaram a arte da experiência cotidiana. A resposta está no problema. O problema é que ela está isolada de onde deveria estar. A arte deveria estar no quarto, na cozinha, não apenas nos museus. Houve uma época em que os museus eram quase vazios. Quando eu frequentava a escola de arte, eu costumava ir ao museu para pintar. Nunca tinha ninguém. E agora isso é impossível. O Krieger, toda a conversa deles sempre tem um vetor filosófico no meio. Vocês verão, já essa pergunta do Krieger é emblemática sobre isso. Ele diz: você acha que as pessoas estão procurando algo que dê um significado às suas vidas? E o Paul Rand responde: eu não sei. Não me pergunte isso. Você terá que perguntar a um psicólogo. Este livro, A Arte como Experiência, trata de tudo. Não há um assunto que ele deixe de fora. Este é o livro mais famoso de Dew. Todos os estudantes também deveriam ler esta obra. Como você relaciona, ou é possível relacionar, a experiência da leitura com a prática do design? O Krieger, nessa pergunta, ele faz embutir algumas discussões acadêmicas que já vinham em andamento. Uma dessas discussões é que o estudo não tornaria esses designers teóricos, sabe, fazendo aquelas artes caricaturais, conceituais, que não dizem coisa nenhuma, a não ser um mero exercício sem qualquer outra expressão e utilidade social, mais ou menos isso, ok? E por isso que ele fala: temos que conciliar a experiência com a leitura, né? Como é que faz? Então eu vou repetir a pergunta: como você relaciona, ou é possível relacionar, a experiência da leitura com a prática do design? E ele diz: isso não é possível. É como comer pão. Ele é um nutriente quando você come, mas você não come pão e necessariamente sai correndo. Aqui há, porém, um nó na questão que talvez incomode. O Krieger diz para ele: o fato de que talvez você não se torne um bom designer apenas por ler o livro. O Paul Rand comenta dizendo: ser capaz de fazer algo, explicar e entender o que você está fazendo, é, como diria Matisse, como se sentar numa poltrona macia, entende? Isso te leva a alguma outra coisa. A obra é ricamente ilustrada com trabalhos de design. Bom, aí eles entram nas discussões sobre a construção do design, como é que os trabalhos iniciais, como são feitos, etc. Então, um bom tempo depois, eles entram na questão do ensino. E aqui, lembram quando se pergunta: é possível ensinar filosofia? E alguns dizem: de jeito nenhum. Como ensinar filosofia? Filosofia, a pessoa vai estudar. E isso não quer dizer que ela vai aprender. Então, e outros filósofos dizem, puxa, é evidente que se pode ensinar filosofia como qualquer outra coisa, e alguns vão aprender, outros não. Vocês conhecem bem essa discussão acadêmica. Pois o Krieger traz essa discussão para cá, para o design, e diz: qual a melhor maneira de ensinar design para os alunos de graduação? Bom, o Paul Rand parece bastante incomodado aqui e ele cai em algumas contradições na resposta dele. Eu vou ler para vocês o que ele responde. Ele diz: você tem que definir todos os seus termos, definir o que é o design. Você sabe o que o design é? O que o design é? Os alunos têm que entender do que eles estão falando. Nas escolas de arte, as pessoas assumem que todo mundo entende tudo e isso não é verdade. Você fala sobre design e não há definição, e todos têm ideias diferentes sobre o que seja design. Alguns pensam que é a gravata do pai, outros pensam que é a camisola da mãe, outros ainda acham que é o tapete da sala. Outra pessoa está pensando que é o papel de parede do seu banheiro, entende? E isso não é design, isso é decoração. Qual a diferença entre design e decoração? Pergunta o Paul Rand. Os fundamentos são muito importantes. Essas relações não são o fundamento. Não há nada de fundamental nelas. Pelo contrário, trata-se de algo realmente sofisticado. Eu não sei como era ensinado na Basileia. Suponho que fosse feito a partir de exemplos, não de teorias. Bom, o Rand termina dizendo que tudo é design, tudo. Bom, se tudo é design, então para que definir o que é design? Você vai fazer uma definição específica, já que tudo, né? Mas isso é parte da construção de como ele pensava coisas assim. Mais adiante, ele defende explicitamente que nós temos que construir, que temos que criar, que todo esse elemento é um movimento de movimento. O Krieger diz que o que os professores estão fazendo ultimamente é dar aula aos estudantes sobre a história do design. E o Paul Rand concorda, ele diz: olha, você pode fazer isso até por meio de exemplos, mostrando. Pegue o livro de Hoffman, faça ampliações, ponha na parede, discuta, faça comentários elementares, como os princípios de um grid. Você conhece os princípios dos grids? Aí o Krieger diz para ele: o grid, como discutido no livro do Brockman, do Miller Brockman. Ele diz: é isso, sim, há muitos erros naquele livro. Você o conhece? O Krieger diz: o trabalho do autor é tão mecânico que eu não sei, acaba caindo naquele padrão rígido de obedecer às coisas. Nem todo mundo pode fazer aquilo. E o Paul Rand diz para ele: esta, mas não é esta a questão, não. O ponto não é sair daquela quadratura. O ponto é permanecer nela e fazer isso corretamente. A razão pela qual as pessoas querem sair é que elas não sabem o que estão fazendo quando estão dentro do grid. A ideia de um grid é que ele te oferece um sistema ordenado ao mesmo tempo que permite muitas variações. Você decide o que quer mudar, quando mudar. Um quadrado pode ser grande de um jeito ou de outro, mas há um jeito em que toda a área é ocupada. Isso não tem nada mais a ver com os grids, e você acha que está fazendo algo incrível só porque está saindo dali. Eu sei que essa parte ficou um pouco confusa, para vocês. Eles estão entrando direto nas questões técnicas, né? Aí eles saem um pouco disso, algumas páginas depois, e entram mais na área da psicologia e da filosofia. O Krieger e o Rand estão conversando, e o Rand diz para ele que o que é essencial são essas buscas das variações, que isso em design é fundamental. E aí o Krieger disse para ele, por que os designers não conversam mais sobre essas coisas? E o Paul Rand disse para ele, porque eles não sabem. Não é porque querem guardar um segredo, é porque eles simplesmente não sabem conversar sobre essas coisas. Se você olhar para essas coisas e tentar decifrá-las, talvez consiga. Não é assim que funciona, não é mistério, isso é claro. E isso é parte da psicologia da Gestalt. Conhecemos a diferença entre a parte e o todo. O todo é mais que a soma de suas partes. A discussão a respeito do que acontece com as formas, os problemas sobre as linhas, sobre a relação entre figura e fundo, tudo isso é considerado pela Gestalt. Todas essas coisas que você faz são problemas de figura e fundo. Tudo aqui é percepção. Eu sei que vocês estranham essas colocações que eu estou dizendo. O todo é mais do que as partes. Que história é essa? Que coisa esquisita é essa? Que universalizações são essas? Eu sei. Em filosofia clínica não temos como afirmar o todo é mais... A soma das partes será maior que o todo, ou o todo será maior que a soma das partes. Nós não sabemos. Isso teremos que ver na subjetividade da pessoa com quem conversamos, na singularidade dela, se isso é assim que funciona, né? Às vezes é de uma outra forma, às vezes é de um outro jeito. Mas, por favor, considerem, não deixem perder aqui o fio da meada, está bem? Nós estamos acompanhando alguns pensamentos de Paul Rand na conversação dele com colegas e alunos. Estamos acompanhando um dos homens que nos ajudou a construir. Quando você vai a um posto de gasolina e vê lá a letra do posto colorida sobre um fundo, etc., como a marca do posto, o slogan do posto, etc., isso tem a ver com Paul Rand. Quando você vê uma vinheta com música, com letras e símbolos em movimento, tem a ver com Paul Rand. Né? Quando nós vemos maneiras de modulações de composição de uma página de um livro, tem a ver com o trabalho dele. Ele foi um dos grandes promotores e inovadores desses trabalhos que hoje estão disseminados por toda parte, né? E aqui ele está nos contando um pouco do pensamento dele, da caminhada dele. Entram outros para conversar. O Rand não gosta muito quando se força demais certas definições. Então ele discute durante um bom tempo aqui sobre projetos que ele acha que não se deve restringir tanto o design a um elemento de projetos. E mais adiante ele nos diz assim, sobre criar desenhos mecânicos, desenhos que são simplesmente grafismos, né? Ele diz, tudo no design é uma relação. Isso para aquilo para aquilo outro, tudo está em relação. E é sempre um problema. No momento em que você cria algo, você estabeleceu uma relação boa ou má, mas na maior parte do tempo ela é péssima. Você entende isso? E aí eles começam a dialogar sobre o que, que isso quer dizer. E o Rand termina falando assim, eu só posso responder por aquilo que eu mesmo fiz. Então, eu não sei se no mundo todo, com certeza, alguém deve ter feito coisas parecidas. Mas eu não me preocupo. Se você se preocupar com esses elementos que serão parecidos, você nunca vai fazer nada. Porque é bem provável que alguém tenha feito o mesmo que você está fazendo. Quando eu faço alguma coisa, eu esqueço essas questões. A menos que eu saiba que aquilo já tenha sido de fato construído igual. Nesse caso, seria estupidez da minha parte de fazer algo que já existe. Essa é a razão pela qual, quando eu faço algo, quando eu cito alguém, coloco notas de rodapé, estou justificando. Eu não engano, como muitos autores que nem vão citar isso que eu estou fazendo. Fingem que tudo que eles escrevem é da autoria deles, e não é. Há muitas coisas assim por aí. O Petel, que é outro que está participando da conversa, diz que há muitas coisas hoje que não são apreciadas na nossa cultura. E como ele entende isso, né? Como o Rand vê essas coisas, já que certos elementos em outras culturas são muito valorizados e nós não damos a menor bola. E o Rand pede para ele um exemplo disso. E o Petel diz: a suástica. Numa cultura, ela é muito boa. Em outra cultura, ela é muito má. E o Rand diz: sim, mas você não está falando agora de design, está falando de semiótica, do significado dos símbolos. O significado dos símbolos não tem nada a ver com design. Vejam que ele dissocia, né? O significado dissociado do elemento do design. Alguns dos pensadores atuais não fazem essa dissociação. Vem no próprio significado uma parte do design. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Esses dias entrou, sem querer, aí nos canais, aquela vinheta da Rede Globo que é quando há uma emergência, algo muito grave acontecendo e é um aviso de utilidade pública. Então tem todo um design ali, tem todo um desenho. Só que o significado que aquele elemento já tem, a musiquinha e tudo, já ultrapassou muitas vezes o próprio design. Não é? Você já. A aparição do design já leva para significados que vão para além e que muitas vezes desfazem o próprio design. Mas isso são escolas muito atuais, né? Que já inclusive algumas falam na destituição do desenho. O desenho nem mais é interessante. Muitas vezes, quando ele é interiorizado, o próprio significado agora ocupa o lugar do que antes precisava ser um desenho. Isso ocorre, por exemplo, nas imanências. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Por vezes a pessoa tem uma placa de trânsito que diz: olha, pare. Então está lá a placa. Cada vez que você passa lá, está a placa, você já sabe que pare. Um dia, por alguma razão, a placa é removida. Houve um acidente, alguma coisa, não está mais lá. Não é mais necessário que a placa esteja. Você já interiorizou o significado, o contexto. E sabe que ali, mesmo sem placa, precisa parar. E para o carro, né? Independente de qualquer coisa. O significado ultrapassa certos elementos. Isso tem sido muito estudado, aliás, ultimamente, em várias áreas, né? Vários elementos. Deixa eu parar um pouco o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões e pensamentos sobre isso que vimos até aqui. Bem, então a conversação avança, o livro traz muitas imagens dos amigos, ele está num ambiente entre amigos e professores, colegas, pessoas que gostam dele, que estão interessadas em ouvi-lo, mas o tom dele é bastante carregado todo o tempo. Em alguns momentos ele parece muito incisivo, quase incomodado, e coloca certas opiniões que neste momento, em 2021, nós, claro, compreendam, por favor, tem quase 30 anos, né, que essas conversações foram feitas. Então, era um outro mundo há 30 anos. Hoje, muitas das opiniões deles vão causar estranheza completa. Quando ele falar agora do computador, vocês verão. Mas não apenas disso. Ainda assim, é muito importante ouvirmos o que o Paul Rand tem a dizer, porque hoje o design se esparramou para muitos campos, campos nos quais até há pouco tempo ele não entrava. Olhem, se você considerasse um automóvel, um Ford, ele tinha que ser robusto lá no início, tinha que ser forte, prático, Hoje, um automóvel precisa ter beleza. O design é uma parte muito importante de um automóvel. Móveis em nossas casas. Móveis em nossas casas tinham que ser confortáveis, duráveis. Foi assim durante muito tempo. Hoje, às vezes, a beleza de um sofá, a beleza de uma poltrona, mesmo que não seja tão confortável, a beleza compõe parte do valor, não só para nós, mas para o vendedor também, né? Uma série de elementos. Hoje o design se esparramou e virou parte das nossas vidas em áreas nas quais nós nem imaginávamos que encontraríamos o design. O design entrou até na nossa subjetividade quanto à beleza, critérios de beleza de uma época, o que é um corpo bonito, o que não é um corpo bonito, e muitas outras coisas. Tem uma participação ativa e importante, né? Paul Rand já via parte disso, mas era cuidadoso com algumas das coisas que estavam já acontecendo quando ele estava no final da vida dele. Vejam o que ele coloca sobre quando ele vai tratar da questão da forma do conteúdo. Tá bem? Ele diz: design é a manipulação da forma e do conteúdo. Com esse tipo de definição, você sabe que está indo a algum lugar, que está fazendo algo. O processo que se desenvolve é a manipulação, aquilo que se está fazendo, diz o Paul Rand. O conteúdo é a ideia ou o tema. A forma é o que se faz com essa ideia. Como eu a trato? Uso cor? Preto? Branco? Faço grande? Pequena? Faço tridimensional? Bidimensional? Uso elementos da moda? As coisas mais sérias? O Paul Rand está colocando que é função dele como designer manipular a imagem, manipular o conteúdo, mover, manipular não no sentido ético, moral do termo, vocês compreendem. Ele está falando no sentido arquitetônico, no sentido do desenho que ele faz no trabalho dele. Para que haja uma discussão sobre o tema, prossegue o Paul Rand, é necessário que se defina sobre o que estamos falando. A maior parte do tempo as pessoas falam sobre design e ninguém entende qual é o tema. Ninguém jamais pensa na definição. Olhem o que ele disse lá no início, porque ele está falando agora. Alguns pensam design como algo que notaram no modelo de uma gravata, no papel de parede de um banheiro, no padrão de um tapete. Esse é o senso comum a respeito do design. Isso não significa design. É parte do processo dele, mas o que ocorre é que isso é apenas decoração. É como a maioria das pessoas, como um leigo define. Design é um termo infeliz, mas apesar de tudo, é a palavra que nos coube, da qual não podemos mais nos livrar. Remonta ao pré-renascimento, quando o artista e arquiteto Giorgio Vasari disse que o design é fundamental, a base para toda a arte, pintura, dança, escultura, escrita. É essencial para todas as artes, é a manipulação da forma e do conteúdo em todas elas. Viram então a concepção última para onde ele vai apontar o trabalho dele? Quando em qualquer dessas áreas, escultura, dança, música, escrita, você pegar um conteúdo, pegar uma forma que existe ali e mudar, você está trabalhando design. Bom, aí ele provoca sobre pintura e um dos alunos ali presente é um pintor, mas se apresenta e diz: não, eu concordo com o que o senhor está dizendo, é isso mesmo, tal. E eles entram aí numa conversação complicada, até que bem mais adiante o Steve Atter diz para ele assim: uma das perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor é o que é importante estudar para lecionar esse design gráfico numa universidade, ou mesmo no ensino médio, o que é importante aprender? O Paul Rand então responde ao Steve assim: eu acho que é importante estar informado, saber o que você está fazendo. É importante ser capaz de definir e definir o seu tema. É importante saber, nesse caso, história do design gráfico, história da arte, que são a mesma história. É importante conhecer a estética, o estudo da forma, do conteúdo. E nós também atribuímos ao design. Estética e design são a mesma coisa. Estética é o estudo do design, o estudo das relações, e é bastante complicada. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam. Pouquíssimas pessoas querem ler, especialmente se você conseguir a arte da experiência de Jill. Mesmo que pegue emprestado na biblioteca, depois da primeira frase você vai anotar e esquecer do assunto. Se não quer ler esse, leia o livro de Monroe, Estéticas, Problemas da Filosofia do que é, Problemas da Filosofia de 1958. Há vários outros ainda maiores, há os cursos de estética de Hegel, que tem mais de 1.000 páginas. Mas eu, de fato, eu acredito que quem leu A Arte da Experiência não foi instruído em design. Aviso, porém, que você provavelmente vai deixar o de lado após a primeira frase. Aqueles que o lerem vão se destacar e serão gratos. Isso responde à sua pergunta? Olhem agora o que vem a seguir também, um dos trechos muito polêmicos deste livro. Que hoje, acho que um estudioso em design, ao ler isso, não vai saber contextualizar, que é uma fala de 30 anos que já não tem mais a relevância de forma alguma que poderia. Naquela ocasião, muitos desses avisos surgiam. Hoje, já lidamos com isso de outra forma. Vejam. Quando o computador foi introduzido na Yale University, considerei o fato uma calamidade. Não porque eu seja contra o computador, eu não sou. Acho que são máquinas incríveis, mas a qualidade em si mesma, aquela sedutora qualidade, é também o que há de mal nelas, especialmente para iniciantes que precisam aprender os fundamentos do design. Se você tem que trabalhar num computador e ler John Dewey, ler passa a parecer ainda mais penoso. Então é preciso decidir qual é mais importante. Se escolher o computador e tornar-se um bom operador, você vai se enredar numa agência de publicidade, sentado diante dele pelo resto da sua vida. Isso porque você vai ficar melhor nisso dia após dia e se tornar cada vez mais útil para o seu chefe. Por isso, nunca vai fazer nenhum projeto. Quem fez meu livro no computador foi um aluno de Rhode Island, a escola de design de Rhode Island, né? Agora consegui um emprego para ele numa grande agência de publicidade em Nova York. E é isso que ele vai acabar fazendo. Mas ele veio trabalhar comigo para fazer design. Portanto, é muito importante que vocês vejam o computador de maneira apropriada e o coloquem no devido lugar. Bem, senhores, e qual é o devido lugar de um computador hoje, 2021, né? 30 anos depois? Muito diferente e realmente muito complicado. Muitos designers hoje, gráficos e outros, não trabalham mais sem o computador. É ali mesmo que, no diálogo com o computador e suas tecnologias, que isso tudo hoje ocorre, né? Enfim, acho que, em linhas gerais, nessa longa conversação, deu para ter uma ideia da relevância do Paul Rand, mas eu separei uma última parte, que é antes dos depoimentos, ao final. Vários desses autores dão seus depoimentos sobre o design, sobre Paul Rand, a relevância do trabalho e tudo mais. Mas antes de chegarmos lá, eu separei um trecho muito interessante aqui, que o Wether, esse ele vira para o Paul Rand e diz, vendo toda a dificuldade que foi esse diálogo, né, diz para ele assim: Como é trabalhar para você? Como é trabalhar para você, Paul Rand, como um designer? E aí o Paul Rand diz para ele: trabalhar comigo é a pior coisa, porque você nunca terá chance de fazer projeto nenhum. Eu, inclusive, digo ao meu assistente, se eu tiver um, que ele nem ao menos sugira para mim qualquer coisa, simplesmente esqueça. Se ele tiver ótimas ideias, que vá para casa e as execute, mas que não me mostre nada disso. Há uma razão para isso. Muitos estúdios contratam uma porção de designers que não recebem crédito pelo seu trabalho. Quem fica com crédito é o diretor. Eu não faço isso. No meu estúdio, você faz apenas trabalhos braçais, lettering, trabalhos no computador ou cortar papel, ou o que seja, não tem projeto nenhum. Se eu um dia tivesse um estúdio onde você fizesse design, você receberia o crédito por ele, porque eu acho terrível não fazer isso. Entretanto, quando você está procurando emprego e quer aprender, deve passar por cima de todos esses luxos. Porque eu mesmo trabalhei para um designer com quem eu aprendi muito, embora ele levasse o crédito pelo meu trabalho. E assim é que são as coisas no mundo do design, não é? Obrigado, sem pedras, por favor. E aí vem os aplausos para ele, que é o final do comentário. Ou seja, é realmente um homem que mostra aqui um temperamento bastante agudo, né? Muito forte e com opiniões muito próprias, o Paul Rand. Ele viveu o melhor e o pior na área dele, do design. Então, nessas conversas, com grande felicidade, o Krieger consegue passar não apenas uma parte importante do pensamento deste grande e talentoso pensador da filosofia do design, que foi o Paul Rand, mas consegue nos mostrar também alguns problemas internos daquela área. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir aqui os gravadores para que vocês possam parar os gravadores, para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.